Antoniel Creative Production apresenta o verdadeiro significado do Natal.
Dingombel, dingombel, acabou o papel. Não fez mal, não fez mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como vou fazer para limpar o... Deixa pra lá, né? Raio de baralho, meu rabo grande. Tem hora que não é bom a gente falar o que a gente tá pensando, né? Mas eu tô aqui na minha casa, né? A minha vida é um drama, eu sofro pra caramba, viu? Sinceramente, eu só nasci pra sofrer nessa vida. Eu, quando eu falo que a minha vida é um drama, ninguém acredita. Eu não sei nem de esterco pra pôr na planta, meu. Fala sério. Eu tô aqui na minha casa de novo, sozinha aqui, mais um ano, mais um Natal, mas brincadeira, viu? Mas tá bom. É, como eu sou uma pessoa assim muito alegre, muito alto astral, eu vou arrumar minha casa, entendeu? Eu vou encher de enfeite, eu vou botar guirlanda na porta, Papai Noel, essas coisas todas. Enfim, eu vou arrumar minha casa, né? Fazer o quê? Natal é Natal, é uma data especial, tem que arrumar, tem que lembrar do nascimento de Jesus, né? Eu acredito muito em Deus, enfim, bom. Deixa eu arrumar toda a minha casa aqui, minha casa vai ficar linda, colorida.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bells time.
Isolita prossegue com a arrumação de sua casa para finalizar a sua perfeita decoração de Natal. No entanto, quando ela escuta um barulho, decide ir até sua janela para ver do que se trata.
Nossa, pera um pouquinho, o que significa isso? Esse carro todo enfeitado, essa criançada toda conversando aí, o que significa isso? Uma coisa, olhando essa criançada toda, esse cara todo bonito, me veio todas as lembranças assim na cabeça, assim, as lembranças vindo toda tona, sabe? Eu lembro do orfanato, daquele lugar que foi criado, sinceramente, eu não queria voltar lá, eu não queria passar aquele lugar, eu me fiz muito mal, entendeu? Eu não queria ruim. Tudo bem, até que não seria uma má ideia voltar lá, né? Porque de repente pode ter mudado alguma coisa, pode mudar um funcionário, será que continua tudo igual? Pensando bem, até que me deu vontade de visitar. Eu vou terminar de arrumar aqui e vou botar uma coisa na mochila e vou lá visitar o orfanato. Será que tudo me deu saudade?
Isoleta segue com a arrumação de sua casa. Passado um tempo, a arrumação está totalmente concluída. Isoleta continua com a sua ideia de seguir rumo ao antigo orfanato onde ela teve sendo moradora por muitos e muitos anos. Isoleta sai de sua casa e segue na rua em busca de um transporte que lhe leve até o antigo orfanato onde ela vivia. Depois de um bom tempo, caminhando, andando, atravessando toda a cidade, Isoleta finalmente chega ao antigo orfanato. No entanto, Isoleta visualiza a fachada do orfanato e percebe que nela foram adicionadas diversas mudanças.
Nossa, caramba, como tá diferente aqui. Ai, ai, caramba, bati o pé no ferro, ai meu Deus do céu, como eu sou distraída, né? Recepção, mas só me faltava essa, viu? Antes eu vim aqui, eu entrava, agora tem que passar pela recepção.
Meu nome é Maria Heloísa. Agora eu trabalho na recepção deste local.
Oi, boa tarde, tudo bom? Eu queria fazer uma visita no orfanato.
Me diga seu nome. Preciso registrar suas visitas nos sistemas.
Pra que tu quer saber meu nome?
Preciso registrar suas visitas nos sistemas.
Mas eu tenho que falar meu nome mesmo?
Ora bolas, como assim? Se não falar seu nome, você não entra.
Tá bom, é Erisoleta, né? Já que eu sou obrigada a falar, fazer o quê, né?
Melhor assim.
Erisoleta de Jesus.
Mas que nome diferente o seu.
Eu sei que tu achou meu nome feio. Não precisa falar que meu nome é diferente, não. Porque eu sei, quando as pessoas falam que o nome é diferente, é porque é feio. É, pensa que eu não sei.
Olá, dona Erisoleta. Há quanto tempo você não vinha na nossa instituição?
Então, ó, escuta aqui, tu não sabe de nada, viu, inocente?
Como assim não sei de nada?
Há 20 anos atrás, viu?
Quer dizer que já fazia tanto tempo assim?
Eu morava aqui nesse orfanato, eu fui criada aqui nesse orfanato há 20 anos atrás, viu? É, tu não sabe de nada.
Quer dizer que você já foi moradora desse local?
Eu morava aqui nesse orfanato...
Mas nenhuma pergunta a fazer. Tome sua senha. Aguarde na fila. Sua visita já foi registrada no sistema. Daqui a pouco você já pode entrar.
O quê? Pegar fila? Pegar senha? Mano, ai de baralho, meu rabo grande. Era só o que me faltava. Eu nunca precisei pegar senha pra entrar nesse lugar. Tá bom então. Já que tem que pegar senha, né? Pelo amor de Deus, né? É fila, é senha, é recepção. E o pior de tudo, a minha senha é 234. Acho que eu só vou sair daqui amanhã, né? Daqui a pouco era melhor ter trazido um colchão inflável e dormido aqui no orfanato. Mas sinceramente, viu? Minha vida é um drama mesmo, viu? E sinceramente, eu acho que não foi uma boa ideia ter vindo nesse lugar.
Enquanto isso, a recepcionista pensa.
É cada coisa... Bem que minha mãe queria que eu fizesse outra atividade. Agora era só essa que me faltava. Uma maluca com o nome de Risoleta. É cada uma nesse mundo que vou te contar, viu?
Risoleta seguia para a grande fila para aguardar sua grande oportunidade de finalmente poder entrar no grande e antigo orfanato.
Número 29, por favor, entre.
Trai de baralho, meu rabo grande, essa fila tá andando em passe de tartaruga, ainda tá no número 29, o 1234, meu Deus do céu, hoje é paciência, vou ter um treco aqui, viu, do coração, um infarto do miocárdio, não é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu. Por que que mudaram, hein? Era tão bom esse orfanato antigamente, agora por que que fizeram essas porcarias, dessas mudanças, eu não aguento mais, viu?
Algum tempo depois...
York, já faz 2 horas que eu tô aqui nessa porcaria dessa fila. Eu acho que eu vou fazer um jeito aqui, viu? De entrar mais rapidinho, viu? Ah, não, mas é melhor não, né? Se tá todo mundo na fila, por que eu não posso ficar, né? Pensando bem, eu acho que vou fazer isso em último caso, viu?
Número 189.
Bom, eu acho que eu vou dar uma meditada, né? A melhor coisa que eu posso fazer, porque eu já tô ficando estressada, viu? E aí eu boto meus pensamentos em dia.
Última chamada, número 189.
Nossa, mas há quanto tempo que eu já tô meditando e agora que chamou o 189? Ah, não, vou ter que pôr meu plano em prática, eu não aguento mais, não. Eu tô muito estressada.
Próximo.
Risoleta decide, então, pôr seu plano em prática.
E já me falaram que a minha música levanta os mortos e espanta os vivos. Será que é verdade mesmo? Agora eu vou ver isso de perto, viu? Eu vou começar a cantar aqui. E quem sabe eu consigo entrar nesse raio de baralho dessa casa. Não é possível uma coisa dessa.
Em seus pensamentos, Risoleta conclui que, como sua voz não é muito boa para canto, ela poderia espantar toda essa multidão que havia na fila para assim poder entrar no orfanato para visitar as crianças que lá habitam. Confiram só o que Risoleta aprontou.
O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza. certeza. É o jogo marcado que a gente não pode esquecer.
Ai meu Deus, ai meu Deus.
E o amor é uma grande alegria que acaba em tristeza. É o jogo marcado que a gente não pode esquecer.
Todos da fila estão correndo, mas não é de admirar. Com essa louca cantando, até eu estou prestes a correr. Ai meu Deus!
Ah, jogo que não quer passar.
Continuar meu trabalho. Número 234.
Ai, raio de baralho, meu rabo grande. Finalmente, agora eu vou entrar. Que maravilha. Chamou meu número 234. Já não era sem tempo, viu?
Ah, não. É a senhora que tava cantando? Tadinha das crianças lá de dentro.
Isoleta, com seu plano realizado, conseguiu chegar mais cedo à entrada do grande orfanato. No orfanato, todas as crianças comentavam sobre o dia do Natal que estava se aproximando, exceto duas crianças, Luiz e Ana. Esses vinham correndo, brincando e ao mesmo tempo falando.
Hoje é Natal, eu fico contente. Afinal, no Natal eu ganho presente. No dia do Natal eu sei o que eu quero fazer. Ganhar muitos brinquedos e muita coisa para comer.
Ana pergunta a Luiz.
O que é Natal?
Natal é ganharmos presentes, ora bola.
Que nada, acho que não é só isso.
É sim, Natal é comida boa e dinheiro.
Então, tô vendo vocês aí conversando e brigando. O que, que vocês acham que é o Natal, hein? Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
Bem, tia, ganhar muitos brinquedos, né?
Ah, ganhar presentes e dinheiro, né, tia?
Não, crianças, não é nada disso. Não é brinquedo, não é dinheiro, não é comida, nada disso. O verdadeiro sentido de Natal é outro. Eu também, quando era criança, pensava como vocês, mas hoje, adulta, eu aprendi que não é assim. Se vocês quiserem, eu posso contar uma história de Natal pra vocês. O que vocês acham?
Sim, sim.
Queremos ouvir, tia.
Como é o seu nome?
O meu nome é Risoleta.
Ah, Risoleta?
Nome bem estranho, hein?
Verdade.
Olha só, vamos deixar de papo e começar logo a história?
Sim.
Era uma vez, uma fábrica de brinquedo.
Dez, vinte, trinta mil, 45 mil, 50 mil, 55 mil. Isso que eu consegui recolher apenas de três das minhas filiais espalhadas pelo estado. Eu nem me preocupo, afinal eu tenho empresas espalhadas por todo o território nacional. Não é à toa que a Brinquedo Corporation é reconhecida nacional internacionalmente como a maior produtora de brinquedos da atualidade. Eu confesso que não esperaria uma expansão tão significativa na nossa fábrica de brinquedos o quanto houve. Na verdade, eu esperava um crescimento apenas de 5% ao mês, mas estive redondamente enganado. Nossa fábrica de brinquedos cresceu 35% ao mês durante todo o ano. Com isso, no período de Natal, as nossas vendas aumentaram o triplo com relação ao mesmo período do ano passado. É pena que sacrifícios terão que ser feitos, não é? Eu terei que pedir a todos os meus funcionários que trabalhem o triplo para produzir o triplo, claro. Sendo assim, eu terei que cortar as horas de folgas que eu dava a partir das 2 horas da tarde e fazer com que eles trabalhem por um período um pouco maior, digamos que um período de 24 horas. Sendo assim, eles vão passar uns 2 ou 3 dias sem ver seus familiares nessas festas de Natal. Afinal, Natal é só uma festa que dá para me aumentar mais meu giro capital, aumentar mais meu dinheiro, nada mais. Daqui a pouco eu desço e verifico como está a produção de brinquedos, como está a linha de montagem e verifico também se eles estão precisando de mais matéria-prima.
Ei Pedro, o chefe está fazendo trabalharmos bastante, você não acha?
Eu concordo contigo, Marcos. A cada ano o chefe fica pior, não é?
Verdade, Pedro. A cada ano trabalhamos mais ainda.
Mas Marcos, eu não sei por que motivos o chefe vê prazer fazer isso de nos pôr em trabalhar até em datas festivas.
O chefe gosta de ganhar muito dinheiro, Pedro.
Sei que ele gosta, Marcos. Mas não era para tanto. Podemos ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar numa data tão boa.
Ei Pedro, não vamos nos deixar nos abater não. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o nosso chefe vai realmente descobrir o verdadeiro significado do Natal. No fundo, nosso chefe é um cara legal. Só falta nele um pouco mais de espírito natalino.
Isso eu espero, Marcos. Isso eu espero. Vamos dar tempo ao tempo. Com o tempo, pode ser até que ele mude.
Ei Pedro, falando em tempo, vamos voltar ao trabalho, antes que o fera volte.
Boa ideia, vamos trabalhar. Ainda temos uma grande quantidade de brinquedos para fazer. Vamos voltar ao trabalho.
Ei Pedro, me causa uma grande admiração essa maquininha de fazer brinquedos. Contudo, ela é bem legal de trabalhar, claro, não levando o barulho dela em consideração.
Verdade, Marcos, o barulho dela é uma ofensa aos nossos ouvidos. Mas, como o chefão só mandou essa, não temos escolha. Vamos fazer com essa mesmo. Ei Marcos, tive uma ideia.
Qual, Pedro?
Como já finalizamos o trabalho por hoje, que tal criarmos uma cartinha para Papai Noel?
Boa ideia, cara. E eu já sei até o que vou escrever na minha cartinha. Vou escrever que gostaria que o nosso chefe soubesse o que é o Natal.
Boa, Marcos, boa. Eu pediria a mesma coisa.
Caro Papai Noel, eu e meu amigo lhe escrevemos essa humilde cartinha para pedir a você que mostre ao nosso chefe as maravilhas do Natal, tudo que o Natal representa e tudo que podemos comemorar durante este dia. Cartinha escrita por Marcos e Pedro.
Eu nunca, jamais, achava que no meu próprio elevador fossem ter pessoas falando sobre uma das pessoas que eu mais odeio no Natal, que é o tal de Papai Noel. Papai Noel, essa é boa. Eu quero saber o que ele ganha distribuindo presentes, distribuindo brinquedos, somente gastando seus materiais de sua oficina para levar uma tal alegria a todos. O que é que você ganha com isso, seu velho gordo barrigudo? Nada, absolutamente nada. É isso mesmo. Eu só achei muito bom ter vindo no mesmo elevador que meus funcionários, pois assim eu pude me lembrar do quanto eu tenho raiva do Papai Noel, desde que ele nunca respondia ou nunca realizava meus pedidos que eu mandava naquelas cartas quando criança. Nunca ele respondeu uma cartinha sequer, não realizou um desejo sequer meu. Mas bem, Papai Noel, hoje você vai ver só. Hoje eu vou me vingar de tudo e ainda de quebra estarei vendendo mais brinquedos do que nunca imaginei já ter vendido na face da vida da minha loja de brinquedos. Minha mega fábrica, agora eu estarei expandindo mais ainda. Eu estarei expandindo mais ainda com toda certeza. Afinal, sem Papai Noel, ninguém vai ter mais brinquedos. Vão todos ser obrigados a comprar em minha fábrica. Pedro, que bom ter te encontrado. Não fale nada, apenas me escute. Tenho uma missão mega importante para você e para seu melhor amigo Marcos. Chame ele e vão até minha sala, pois hoje vamos tirar um tal de Papai Noel da jogada. A partir de hoje, nossa fábrica vai faturar muito, pois não vai ter mais aquele bom velhinho para nos encher e nos fazer concorrência. Tá entendendo, Pedro? Não precisa você falar nada e nem colocar a mão na cabeça para ficar pensando. Ordens são ordens. Não me questione, ok? Vá lá, encontre seu amigo Marcos, pois a gente precisamos ir até o Polo Norte. Eu consegui construir um teletransportador que vai fazer com que cheguemos lá bem rápido. Nosso plano é o seguinte: vamos chegar lá, vamos dar um sumiço no velhinho para com que ele não consiga entregar os presentes. Assim, nossa fábrica vai ter uma venda espantosa de produtos. Assim, podemos enriquecer muito mais do que já somos. Expandiremos nossos negócios até mesmo para Marte. Vá, comunique a Marcos minha decisão e eu espero vocês em minha sala. Vá logo, é pra ontem, Pedro. Pensem só, finalmente vou prender o bom velhinho.
Marcos, o chefe nos chama para um grande mal.
Como assim, Pedro? Um grande mal?
Ele quer que a gente prenda o bom velhinho.
Então iremos fazer isso?
Não temos escolha. Nosso trabalho é servir o chefe. Por pior que pareça ser a ideia.
Então vamos.
Pedro e Marcos. Marcos e Pedro. Hahaha. Eu achava que vocês não iam vir mais, mas isso não interessa. Agora o que importa é que vocês estão aqui. Vamos direto ao Polo Norte. Vamos fazer uma visita ao Senhor Noel. Seguinte, eu nunca tive lá no Polo Norte, mas eu confio no Pedro, pois o Pedro já viajou pelo mundo todo também, né? Sendo assim, eu confio nele para ele indicar a gente quando a gente estiver lá no Polo Norte, tá certo? Vamos agora rápido, não vou mais falar nada. Fiquem na fila, que agora mesmo estaremos nos teletransportando até o Polo Norte. Enquanto isso, no Polo Norte...
Nada como mais um ano de trabalho e fazendo exatamente o que eu mais gosto. Eu achava que não ia conseguir fazer a leitura das cartinhas a tempo, mas como eu consegui, posso descansar um pouco. Eu já li tudo e já organizei todos os presentes que tenho de entregar. Vou tentar descansar até as 20 horas e como tenho relógio... E daqueles bem potentes, à noite, parto para a minha jornada de preparar o meu voo pelo mundo. Para levar a alegria para todas as crianças, vou dormir um pouco.
Chefe, chegamos ao Polo Norte, mas nem eu nem Marcos falaremos nada, como forma de protesto às suas atitudes, não é, Marcos?
Afirmativo, estamos para lhe ajudar, mas não temos vontade de falarmos com tamanha injustiça.
Que seja feito à vontade de vocês, vocês pensam que eu me importo se vocês passam uma hora, um dia ou um ano sem falar? Isso pra mim não vai fazer a mínima, desde que vocês não falem mais me ajudem. A realizar meu plano, pra mim não importa. Eu não terei nenhum problema em ficar sem falar com vocês e vocês sem falar comigo, desde que estejam executando os trabalhos conforme eu esteja ordenando. Agora vamos andando, porque tempo é dinheiro e as horas estão passando, e se a gente não for logo encontrar aquele velho gordo, a gente com certeza não vamos mais encontrar ele aqui, e ele vai conseguir entregar todos os presentes para todas as crianças do mundo. Assim, mais um ano, nossa fábrica não vai render e vender tanto quanto a gente espera. Vamos, andando! Marcos e Pedro, eu não acredito que esse ali em frente é o Noel dormindo. Não pode ser. Vamos lá. É ele mesmo. Hoje eu tô com muita sorte. Aproveita, Papai Noel. Tenha bom sonho, que eu estou chegando para te pôr no seu pior pesadelo. Pedro, Marcos, façam o seguinte. Manuseie ele com muito cuidado para ele não se acordar, tá? Peguem ele e vamos colocar ele em um local onde ele não consiga fugir para entregar os presentes. Mas façam isso com muita cautela para com que ele não se acorde e nossos planos não sejam estragados. Vamos com muita cautela. Vamos. Não! Ele tá acordando!
O que vocês estão fazendo comigo?
Você não lembra o meu nome? Não é você que sabe o nome de todas as pessoas do planeta? Você não lembra de mim, Papai Noel?
Claro,
senhor! Eu sei que você nunca teve nem o trabalho de responder uma simples cartinha?
Eu nunca havia respondido pelo seguinte motivo. Você sempre era uma pessoa extremamente elevada. Todas as suas cartinhas vinham a mim com xingamento, você me chamando de gordão, de barriga, manteiga, entre outros.
Nada a ver. Muitas crianças faziam isso e você só fala de mim.
Mas isso não era tudo. Eu lembro que você sempre foi meio traquinas com seus amigos da rua.
Sempre?
Sempre mesmo. Você já havia esquecido do tempo quando pintou todos os seus amigos com carvão, dizendo a eles que era uma forma de se esconder da escuridão?
Como que eu poderia me esquecer disso? Se essa foi uma das coisas mais legais que eu fiz durante minha infância. Você fala, mas não chega no ponto onde eu quero chegar. As minhas cartas. O que houve com minhas cartas?
Todas as suas cartas estão guardadas no sistema global de cartas.
Por que você não respondia?
Eu não respondia porque não teria tanto carvão para lhe mandar, por tanta travessura que você já fez.
Pois aquele tempo, você não viu foi nada. Hoje sim, que eu poderei ter minha vingança e fazer o Natal de todas as crianças estar totalmente infeliz sem Papai Noel. Quem quiser presente, que compre minha fábrica.
Agora, pense em tudo que você está fazendo.
Eu já pensei, Papai Noel.
Até porque todo o Natal das crianças está sendo estragado por você.
Mas essa é a ideia.
Nunca as pobres crianças vão saber o real motivo de não ter presentes.
Papai Noel, deixe de drama. Afinal, vão ser só algumas horas. Você em cárcere privado. Daqui a pouco nós lhe libertaremos novamente. É só até passar o Natal. Fique com Marcos e Pedro. Quando passar o Natal, você vai ser liberado.
Eu fico com seus trabalhadores, mas leve para a eternidade a sua conquista.
Com toda certeza, essa foi uma grande conquista. Não é todo mundo que consegue prender o Papai Noel, não é? Não é à toa que, a partir de hoje, todos me conhecerão como Ronaldo, o conquistador do Polo Norte.
Que conquista feia essa de destruir o Natal de todos.
Obrigado, muito obrigado.
Eu não vou sair para levar os brinquedos, mas vou te mostrar o Natal futuro na sua cidade.
Essa é minha fábrica. Minha fábrica está fechada. E essas crianças? Tem um curral. Tem gente chorando por não ter Papai Noel. Tem gente comemorando perto do curral. Que é isso? Tira isso! Tira isso!
Você viu e ouviu crianças chorando. Sua própria fábrica fechada por falta de pessoas para trabalhar.
Verdade, verdade.
Isso é só na sua cidade, mas pense no resto de todo mundo.
Eu não entendi o seguinte, por que lá em cima, nos apartamentos estavam repletos de árvore de Natal, repletas de luz e enfeites, e por mais que esteja tudo enfeitado, as pessoas não pareciam estar contentes. Enquanto ali embaixo, apenas embaixo de um velho pinheiro, tinha um curral e algumas famílias admirando ele e nenhum enfeite, e todos eles pareciam estar repleto de felicidade. Eu não entendo isso. O curral.
Ah, sim. Você só percebe curral como você diz. Mas isso não é um curral. É, ao contrário, uma árvore de Natal com um presépio.
O que simboliza o presépio?
Ele simboliza o verdadeiro significado do Natal.
Sério?
Você não sabia?
Não.
O que significa o Natal?
Não.
Na figura do Papai Noel, eu represento uma alegria do Natal. Mas se você pensar bem, não é isso o verdadeiro significado do Natal, mas o nascimento de Cristo como nosso Salvador. O Cristo renascido significa um outro momento, uma nova chance para toda a humanidade. Este Cristo jamais poderá ser sequestrado, porque ele é eterno. Além disso, ele é o maior de todos. Este é o verdadeiro significado do Natal.
Agora, finalmente entendi o verdadeiro significado do Natal. Pena que por minha culpa, todas as crianças do planeta Terra vão ficar sem conhecer o Papai Noel ou sem receber presentes.
Agora entendeu?
Sim, com toda certeza, Papai Noel.
Então?
Então o quê? Fale, por favor.
Você pode mudar o futuro?
Posso mudar o futuro? Como?
Refletindo e me ajudando a entregar os brinquedos para todas as crianças do mundo. Você topa?
Com toda certeza sim, Papai Noel.
Venha e me ajude nessa jornada.
Irei sim, só que antes, Marcos e Pedro, liberte nosso amigo Papai Noel. Pedro e Marcos, não poderia voltar à fábrica agora com vocês, mas eu peço que vocês peguem o teletransportador e vão para suas casas. Mas antes, passem na fábrica e digam para todos os funcionários que a partir de hoje, Natal e Ano Novo é feriado, decretado na nossa fábrica. Ninguém trabalha. Vão, fiquem com suas famílias. Desejo a todos um Feliz Natal. Breve, breve eu estarei de volta. Mas antes, tenho de ajudar nosso amigo Papai Noel a entregar muitos brinquedos, pois eu fiz a maior confusão e eu creio que ele sozinho não conseguiria entregar tudo só. Há tempo, pois já está hiper tarde. Agora, por favor, retornem à fábrica e realizem meu último pedido do dia.
Finalmente você aprendeu o verdadeiro significado do Natal.
Já não era sem tempo.
Pois bem, agora temos que voltar às nossas casas.
Feliz Natal, chefe. Ei, Pedro, me espera aí, me dá uma carona.
Vamos que vamos, Marcos.
Obrigado por você ter me libertado.
Ok.
Agora vamos. Não temos muito tempo. Vamos, está na hora.
Agora uma pergunta boba. Como que a gente liga esse trenó mesmo, Papai Noel?
Boa pergunta. Para o trenó levantar o voo, basta eu dizer o nome de todas as reinas. Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago.
Estamos voando!
Claro que estamos voando! Esta é a magia do Natal. Enquanto levamos os brinquedos, as crianças podem nos ver em seus sonhos. Obrigado por sua ajuda. Vou fazer você aparecer na sua fábrica e logo cedo sua missão continua. Entregue brinquedo a todos e deixe o Natal ser realmente um Natal.
Considere feito, Papai Noel.
Feliz Natal a todos.
No dia seguinte, Ronaldo fez conforme Papai Noel havia pedido para ele. Fez uma grande distribuição de brinquedos para todas as crianças da comunidade.
Legal!
Obrigada, tia Isoleta, pela história, tá?
Verdade, aprendemos muito com sua história.
Não preciso me agradecer. Essa e outras histórias eu ouvia tantas aqui nesse lugar. Vocês nem imaginam. Estou tão feliz de passar uma tarde aqui com vocês. De ter esperado aquela senha, 250. Nossa, meu Deus do céu, quase perdi a paciência, mas valeu a pena, viu? Vocês são maravilhosos. Adorei contar essa história pra vocês. Mas agora, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu tenho que ir à dor do parto, né? Mas eu tenho que partir. Eu vos amo, mas vos deixo. Então, que Deus abençoe vocês. E tudo de bom, e feliz Natal, e bom, e deixa aí antes que eu comece a chorar, porque minha vida é um drama, eu sofro muito, então, tchau, 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 fiquem com Deus, tchau, fui.
Até outro dia.
Feliz Natal.
Ei, agora sei que Natal é dia de comemorar, afinal, é o nascimento do Salvador da Terra.
Tô de acordo, nunca podemos deixar o Natal perder o seu verdadeiro significado, que é o nascimento de Cristo.
Verdade? Agora vamos pôr som na caixa.
1, 2, 3, já! Som na caixa!
Leitura dos créditos da montagem O Verdadeiro Significado do Natal. No papel de Pedro, Leandro Mendonça, Marcos, Paulo Henrique, Risoleta, Serena Luiz, Maria Luísa, Rose, Ana, Júlia Ramos, Papai Noel, J. Salvador, Receptora das Senhas, Andressa, Luiz, Amigo de Ana, Alex Silva, Chefe da Fábrica, Ronaldo, Antoniel Silva, atenção! O roteiro, a edição e a leitura dos créditos dessa montagem foram feitas pelo autor da mesma, Antoniel Silva.
Espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza.
mais manso de ser e falar. Mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia.